sim.
Esse foi o Coronel Garcia, chefe do Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos aqui, PMDF. Meus cumprimentos pela fala, que mostrou a sua preocupação com a integração, mostrando, como eu escrevi aqui em rápidas pinceladas, o verdadeiro policial que os senhores são, não repressor, mas sim construtor de uma política de integração com a comunidade, com os pais, com os alunos, enfim, com todo o ambiente escolar, essa cultura de paz das escolas, essa integração com o meio ambiente também. Meus parabéns. E o fortalecimento dos conselhos de segurança escolares, que também acho que quanto mais fortalecer, mais nós avançaremos. Então, meus cumprimentos e vamos de imediato passar a palavra à senhora Nájila Veloso. Não, é só uma questão de não acertar a pronúncia, depois a gente entende. Então, doutora Nájila Veloso, com a palavra.
Ok.
Só vou informar a todos que nós teremos uma terceira mesa, e na terceira mesa, conforme entendimento no plenário já, vai falar em nome dos alunos da Escola Carlos Motas, né? A Gabriela Nunes Catuabá, tá certo? Catuabá. Fala, Gabriela Nunes Catuabá.
Que bom. Bom dia a todos e a todas, a todos os segmentos que estão aqui representados. Com muito orgulho eu participo dessa mesa, no sentido de me entender exatamente como diz a música do Almir Sater, que cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Eu vejo que cada um aqui, vocês estudantes, nós todos, estamos construindo a história desse país. E nesta casa, que simbolicamente representa muito, é você estar onde, de fato, as definições legais, os marcos estratégicos das políticas se organizam. E é muito importante uma audiência pública, no meu ponto de vista, no sentido de que é dar a oportunidade para que a sociedade se posicione. E eu preparei uma série de reflexões e apontamentos para cá, mas já me sinto bastante contemplada. E quero, inclusive, neste meu período, me dar a oportunidade de discutir alguns posicionamentos que eu ouvi aqui até então e enfatizar no projeto de lei, que é realmente um objetivo nosso, sair daqui com algumas coisas amarradas com relação a isso, para ajudar o senador e outros grupos a pensar melhor essa questão. Eu gostaria de passar a apresentação do PowerPoint, Thiago, só para isso. Primeiro, reiterar o que já foi dito, que esse debate não é um debate, no meu ponto de vista, do interesse do professor. Nós precisamos pensar esse debate como de interesse público no âmbito e em defesa da educação brasileira. Porque se nós pararmos para pensar que é no olhar do professor só, nós vamos sentir todo aquele sentimento que o Lisboa, a Rosilene, meus parceiros aqui já colocaram. Parece que é uma causa nossa, exclusivamente nossa, e que os chatos, de novo, estão pleiteando alguma coisa. E não é isso. Todo mundo aqui sabe, e essa camiseta reflete bem isso. Na verdade, quando a Rita diz que as vítimas somos todos nós, para mim, no caso da violência contra o professor e o trabalho docente, a vítima maior e representativa desse todos nós é o processo educacional brasileiro e internacional. Porque nós deixamos de ter gente lutando em favor e passamos a viver todos os movimentos contrários a esse fator educação pública e educação de qualidade. Depois é que nós não somos ingênuos a defender a escola como se houvesse uma vítima apenas e colocar esse direito contraposto. Eu reitero a fala da Marta de que não é tornar paradoxal o direito de qualidade dos estudantes ao direito de condição de trabalho do professor. Não sejamos ingênuos a esse ponto de pensar que é possível a contraposição de direito. Direito é direito. E para que um direito se execute, se efetive, é preciso pensar nos outros direitos, inclusive os que lhes dão sustentação. Eu hoje não consigo pensar o direito da criança e do adolescente se eu não pensar um profissional que esteja dignamente qualificado e em espaço digno para, inclusive, defender esse direito. Então, não há contraposição. E a outra questão é que nós hoje vivemos um tempo, eu quero reiterar isso, é possível que daqui a alguns anos, senador, nós não tenhamos professores para salas de aula. As pesquisas já projetam que em 2017 nós vamos ter a ausência de algumas disciplinas de modo letal. E que nós vamos ter que recorrer à tecnologização, a essa inanimação do processo educativo, ou seja, a um processo educativo sem vida, para poder representar a construção de conhecimentos em algumas áreas do processo educativo. Isso porque um dos elementos, são vários, o outro slide vai dizer isso, que nós estamos aqui pensando numa coisa extremamente ampla, e que a dignidade do trabalho docente é essencial para essa manutenção. Porque não é só por salários que os nossos estudantes de ensino médio deixam de querer ser professores. Salário é muito importante, sim, e traduz uma perspectiva de respeito à autoridade profissional. Porém, a condição de trabalho, ela é um todo e precisa ser analisada na perspectiva dessa totalidade. Senão, nós vamos reduzir todo esse debate a uma questão que é financeira. E eu tenho certeza absoluta que o fato de nós termos profissionais efetivamente bem pagos e dignamente pagos em sala de aula não será a solução efetiva dos problemas da educação brasileira e nem da condição do trabalhador docente. Com isso, eu não minimizo esse debate, eu só o torno mais amplo ainda na perspectiva de uma totalidade no qual ele está inserido. E com isso, pode passar esse slide, eu estou só chamando a atenção de que a familiarização com a violência tornou um pouco a perspectiva, banalizou o cotidiano da escola. Porque a escola não é uma ilha, ela é dentro de um contexto social que está imposto por vários tipos de violência, tanto físicas quanto simbólicas. E aí a sociologia contribui muito a pensar que nós estamos falando aqui de morte, por exemplo, que é o extremo, mas nós precisamos pensar que a violência contra o professor passa, inclusive, pela detonação do seu personagem do ponto de vista da imprensa, que é uma violência simbólica, passa pela detonação do seu personagem nos Facebooks, nos Orkuts. Eu não sei se todos têm notícias, mas nós temos muitos professores que são depreciados publicamente nas redes sociais quando não agradam seus estudantes, e isso é um ato de violência. Nós temos pais que, quando não satisfeitos com o processo, se sentem no direito de agredir física e ou moralmente os profissionais dentro da escola. Nós temos situações de carros riscados dentro dos pátios das escolas todos os dias, praticamente. Nós temos situações, e eu trouxe alguns vídeos, não vai ser possível passar, mas os endereços deles estão ali. Nós temos situações de profissionais que são agredidos com papéis, com grampos, com perfuradores, com clips, dentro de sala de aula. E isso tudo num contexto amplo, como eu disse, que passa pelo debate da qualidade da educação e da condição docente. Pode passar? Essa pesquisa do Simpro, que foi do Rio Grande do Sul, realizada em 2009, mostra algumas questões, para mim, extremamente técnicas e importantes, porque essa questão também não é só de natureza ampla e política. Ela passa por questões minuciosas do cotidiano. E essa pesquisa trouxe isso. Para mim, ela mostra, ela tipifica um pouco o que nós estamos falando. E foram ouvidos professores de 4 estados, pode passar? E essas questões foram muito relevantes na fala deles. Vejam que 84,1% e, em média, 83,2% no total da pesquisa, dizem que a desconstituição da autoridade do professor é o maior fator de violência entre eles. Depois, diz que há uma ingerência na avaliação dos alunos, que também os submetem a esse tipo de violência. Eles colocam também, isso é na opinião de professores, que há uma relativização das agressões que eles sofrem de alunos e de pais. E que essa relativização, essa minimização, essa banalização da violência no cotidiano da escola é um dos elementos que eles traduzem ali como sendo básicos, causadores desse sentimento de violência e dessas violências de fato que eles vivem. Depois, eles manifestam que existem agressão física, e é uma agressão que, em média, de 12,8% do total de respondentes, que, para mim, significa muito. Porque hoje a gente tem lei que tenta proibir os pais de darem uma palmada nos filhos. Então, nós não podemos entender como normal você ter 12,8% de professor que já foi violentado fisicamente dentro da escola. Isso não é normal, isso é uma deturpação social. 12,8% dos respondentes já tiveram agressão física, sofreram agressão física nesse movimento dentro da escola. Depois eles dizem que muitas das atividades de trabalho que eles fazem sem remuneração é um dos elementos que desqualificam e desconstituem essa autoridade. Dizem ainda que há uma ingerência dessas ações na ação pedagógica. Média de 53% traz a seguinte questão em evidência, e isso eu acho que é importante traduzir. Nós falamos muito do problema da educação básica, do problema da educação pública, do problema da educação brasileira. E os resultados dessa educação, eles não são construídos em nenhum outro lugar que não dentro da sala de aula. E na sala de aula existe um processo chamado processo pedagógico, que todo mundo aqui sabe o que é. É aquela ação do profissional sobre os estudantes, com os estudantes, em construção, em processos formativos da pessoa humana e em processo de construção de conhecimento. Eles estão dizendo, 53,3% dos profissionais estão dizendo que este processo sofre profunda ingerência, ou seja, ele é desqualificado em função dos processos de agressão e de violência no ambiente escolar. E isso é muito grave, porque nós vamos investir quanto em educação se nós não pensarmos que este investimento não é só financeiro, ele é um investimento que passa pelo financeiro, mas é um investimento no ético, no moral, no pedagógico, no aspecto mais básico do que nós podemos chamar de qualidade de educação básica. É esse trabalho em sala de aula, esse trabalho na escola, é esse cotidiano. E olha, gente, quando eu penso nisso, aí eu vejo o vídeo do Carlos e fico imaginando que a ação docente na escola é ter projetos pedagógicos definidores de melhores relações, de um trabalho mais dinâmico, de que traga as pessoas, que discuta o direito, que discuta a questão da droga, da violência, da alimentação, de todas essas crises e que faça do trabalho escolar alguma coisa mais atraente para esse estudante. E a valorização desse projeto pedagógico hoje, para mim, que envolva a comunidade, que traga o padre, o pastor, a assembleia, o posto de saúde, tudo isso, a PM, que traga toda essa intersetorialidade que a Marta diz, para discutir dentro da escola, passa por um trabalho de gestão dessa escola, que entende que não é possível viver a mesmice de um trabalho tradicional. Só que isso o Carlos Mota paga um preço, pagou um preço. E nós, educadores, quando estamos discutindo qualidade da educação, pagamos um preço alto, que além da desqualificação, da desconstituição da nossa autoridade, a gente tem que lutar, militar, para ser um sujeito anônimo, desconhecido, herói. E, na verdade, nós não precisamos, nós não queremos isso. Nós queremos um debate de formação docente, de políticas docentes, que entenda que esta é a referência de educação de qualidade que nós estamos buscando. Nós não queremos ser exceção. Na verdade, ontem eu vi uma reportagem do Fantástico, mostrando um professor aqui, bem perto de nós, em Arapuanga, falando de um trabalho excelente que ele faz, filho de carroceiro, vindo de todo um processo de formação, de história de pobreza e luta, e que faz da escola um espaço completamente diferente do que era antes de ele chegar. É desse profissional que nós estamos falando aqui. Desse profissional bem pago, bem formado, bem qualificado e que entende que um projeto pedagógico de qualidade dentro da escola não é exceção, é a regra. E é por isso que nós temos que lutar e caminhar juntos. Agora, quando você vê que os profissionais se sentem desta forma, naturalmente esse projeto está desqualificado, esse processo, porque a ingerência de tudo isso na ação pedagógica para 53% é grande. faz diferença. Então não dá para discutir direito da criança e adolescente quando você tem professores que sofrem violência física dentro da escola, que recebem alunos armados, alunos com porte de droga e que tem dificuldade como professor, como gente, de enfrentar tudo isso, porque na verdade ele se vê, o bom professor hoje se vê muito como um anônimo desconhecido tentando fazer educação diferente. E eu preciso reiterar que esse debate é de todo mundo. O Simpro precisa entender-se integrante dessa ação sempre. O MEC precisa entender-se. A Câmara, o Congresso precisa entender-se. Nós todos, a PM, o cidadão que não tem nada a ver em tese com o processo educativo que trabalha lá no tribunal, precisa entender que ele tem obrigação social, ética, moral, cidadã, de favorecer que projetos pedagógicos que valorizem as pessoas, os direitos, as buscas, os profissionais, são de interesse imediato de todos nós, sob condição da sobrevivência da nossa espécie. Porque o dia que esses profissionais forem substituídos por processos tecnológicos, senador, aí sim nós vamos ter uma situação deteriorada e, para mim, com pouca possibilidade de reversão.